Graças a Deus, né? Tinha apelido de feiticeiro, isso é verdade. É ou não é? É verdade ou não é? Eu tranquei isso, eu cortei isso. Oh, Deus. Vamos adorar o Senhor juntos, igreja. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, para te pedir perdão pelas nossas falhas. Te pedir perdão, Senhor, por esse momento, esse feriado prolongado, Pai, na qual nós vemos, ó Deus, espalhado por toda a nação, pessoas, ó Pai, alimentando a sua carne, pessoas, ó Pai, cometendo adultério, vícios de tudo quanto é tipo. E nós estamos aqui, Senhor, nós não podemos nos esconder, Senhor. Nós estamos aqui pedindo perdão, Senhor, por aqueles que se afastaram nesse momento, por aqueles que estão distantes do Teu caminho, estão nessa hora, Pai, seguindo a demônios que estão nas ruas espalhados, querendo destruir pessoas, ó Pai. Por isso que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, fazer com que a Tua igreja possa se mover em compaixão, em amor, ó Pai, que a Sua igreja possa, Pai, não apenas olhar, Pai, para o Seu próprio interesse, mas que nós possamos, ó Deus, com compaixão, com amor, olhar para o nosso próximo, Pai. Esse é o culto que o Senhor quer receber, essa é a adoração que o Senhor quer receber, Pai. Portanto, nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja relevante para esta cidade, Pai. Nós não queremos ser conhecidos como uma igreja nesta cidade, mas nós queremos ser conhecidos como uma igreja para esta cidade. Por isso, Pai, capacita cada filho, cada filha que está aqui, que possamos nos mover de acordo com a Tua voz, com aquilo que o Senhor tem a nos direcionar. E assim nós queremos ver, Pai, frutos como o testemunho que nós vimos aqui, Senhor, da Fernanda, Pai. Nós queremos ver isso, Pai, se multiplicando a cada dia mais, como nós temos ouvido, Pai, em tantos testemunhos aqui nessa casa. Portanto, receba a honra, a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja. Cortou o som da igreja? O que aconteceu quando eu vi? Não teve nenhum glória a Deus? Vocês estão me ouvindo ou não? Rodrigo, você tirou meu som? Então você está me ouvindo, Rodrigo? Então glória a Deus. Igreja, estamos num momento delicado, momento onde o país, nós vemos ele, há uma maldição sobre esse país que diz que o ano só começa quando? E você aceita isso? Não temos como aceitar uma coisa dessa. É triste poder ver. Ontem eu compartilhava no nosso núcleo em Bebedouro, justamente sobre um menino que eu vi praticamente nascer com 5 anos de idade, ele tocava bateria, era um adorador. Era um menino realmente acima da média. Não era um Thales Roberto, mas era acima da média. Deu para entender ou não? Menino, ele era diferenciado. Ele é diferenciado. E aí passou-se um tempo, me lembro que a mãe dele, nós somos muito amiga da mãe dele, pastora da nossa igreja em São João da Boa Vista, os pais, né, são pastores lá, e eles começaram a pedir oração, porque o nosso filho tal, na época já com 22, 23, não sei, nosso filho está num processo de oração, conhecendo a filha da Xuxa, a Sasha. E nós conhecíamos o que havia sobre esse menino. O João, ele realmente carrega uma porção diferenciada sobre a vida dele. E naquele momento, já alinhado com a própria intercessão daqui, levantamos alguns intercessores para orar por esse rapaz, por esse tempo novo que ele estava entrando. A mãe, uma profeta de Deus, entendendo que ele entraria em lugares onde ela própria não teria acesso, conheceria pessoas, frequentaria ambientes onde não é qualquer um que entra. Vocês estão me entendendo ou não? Passado o tempo, nós vemos que ele entrou com sucesso, ganhou confiança de muitas pessoas. E não se sabe como está sendo os seus passos. Porém, ontem compartilhando, enquanto nós estamos aqui, lá em Bebedouro, né, pregando a palavra de Deus, esse irmão está no trio elétrico da Ivete Sangalo. Declarando: todos nós somos Ivete, todos nós, e por aí vai, volto a dizer, nada contra a pessoa, mas aquilo que ela carrega, ser contaminado com este mundo. Vocês estão me entendendo ou não? Volto a dizer, amo esse menino desde que ele praticamente nasceu, o conheço com 3, 4 anos. Só que o tempo passou e ele realmente entrou numa condição que nós temos que orar por ele. Eu concordo que a igreja precisa alcançar essas pessoas. Citei aqui, por exemplo, a sogra dele, a mãe da Sasha, a Xuxa. Como que uma apresentadora dessa, tão conhecida no Brasil, como ela vai se converter se não há quem pregue? Concorda comigo ou não? Alguém precisa pregar para essa mulher. Porém, você concorda que nós precisamos de intercessão, nós precisamos de apoio, precisamos de preparo para ir e não ficar num lugar como esse. Estão comigo ou não? Para isso nós precisamos realmente estar cheios do amor de Deus. Porque são lugares onde não adianta você chegar e falar, porque em Levítico 19 diz assim, a pessoa vai olhar para você e falar, o que é Levítico? O que é Bíblia Sagrada? Quem é esse Jesus que você está falando? Quem é esse Deus? Então o testemunho da tua vida, o perfume que exala das tuas atitudes, fala muito mais do que uma infinidade de versículos bíblicos. Vocês estão entendendo ou não? Esse é o nosso papel. O papel que a igreja tem de fazer a diferença. Agora, há um grande problema que a igreja gosta de se degladiar. Essa palavra, ela está correta, meu consultor de português? Está correta. Se degladiar, ela gosta de se atacar. A igreja gosta de falar mal de uma coisa, de outra. Você sabe que no Flame, eu vi não sei o que, tá, mas espera aí, está errado. Renan, eu vi algo que está errado, eu acho que nós poderemos mudar. Vamos sentar, Renan, vamos orar? Vamos tentar ver uma saída melhor? Puxa, no louvor ali, não é possível, eu conheci um cara ali que não dá. Por quê? Vamos conversar, vamos tentar entender, tá na prática do pecado? Não, tem um histórico passado, Saulo também tinha, e quem ele virou? Então eu creio que nós precisamos parar de querer dar um tiro no pé e querer depois correr uma maratona. Dá, Renan? Com um tiro no pé, você só? Dando a mancada? Não tem como. E você falar mal da noiva de Jesus, esperando que Jesus se alegre, é um ato onde falta inteligência, vamos falar assim. É um ato errado. Mas eu cesso por aqui a introdução, quero que a palavra de Deus fale com você nessa noite. Abra tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28. Sabe uma coisa fantástica, igreja? Quando você procura, quem ainda tem aquela linda Bíblia de papel, Há uns agentes de comunicação dos amalequitas, que às vezes, o povo inimigo do povo de Deus, que eles gostam às vezes de dizer, puxa, mas se algo estiver errado, não fale com os pastores, não fale com eles, porque nada vai mudar. Você sabe que o ano era 2020, e aquela sensação, nós não sabíamos o que iria acontecer, nós não sabíamos qual a proporção daquele vírus que viria, e muitas pessoas começaram a deixar de vir à igreja, não por qualquer tipo de problema, mas a alegação era, por exemplo, sabe de uma coisa, pastor, o culto termina muito tarde. Por exemplo, um culto de ceia, ele começa às 7 horas, às vezes com recado, com isso, com aquilo, dado o Espírito Santo mexer ali, fazer as coisas, acabava umas 10 horas da noite, puxa, 3 horas de culto, aí pessoas têm família, têm filhos, têm que ir para sua casa, têm que comer, têm que se arrumar, preparar para a próxima semana, acaba dormindo muito tarde. E eu busquei em Deus, porque foram algumas pessoas que falaram isso, e eu busquei em Deus, eu preciso de uma mudança, de uma saída. E nisso veio um dos lockdowns e veio aquela proibição de andar depois das 8 horas da noite. Vocês estão lembrados ou não? E então eu falei, opa, nós vamos ter uma mudança aqui. Vamos adiantar o culto uma hora. 6 horas da tarde começamos o culto. E os lockdowns passaram. Passou toda a confusão. E esse horário começou a ganhar uma outra repercussão. Pessoas voltando a ter um tempo de comunhão, pessoas voltando ao terminar o culto, fica um conversando com o outro, é cantina, é um tempo de interação, era algo maravilhoso. Hoje, você não vai acreditar, igreja, algumas das pessoas que reclamavam que o horário acaba muito tarde, o culto ele acaba 8 horas da noite, hoje eu não sei porque o Diego me atrasou. O culto ele acaba 8h15, 8h30, quando é culto de ceia, que a Aline coloca 28 recados. Quando acaba tarde assim, o pessoal fica, e aí tem gente, às vezes eu estou saindo da igreja 11 horas da noite, eu estou vendo o presbítero falando, gente, vambora, e não é assim empurrando, vamos, e começa a desligar as luzes para o pessoal ir embora. Mas o que eu quero te falar para você... Existem situações onde aquilo que está errado precisa ser apontado, para que haja então uma conversão, para que haja então uma correção, para que haja então um alinhamento com aquilo que Deus tem mostrado. Marcos capítulo 12, versículo 28, a partir do 28, fala bem sobre isso que eu quero compartilhar nesses próximos minutos. Diz assim, chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus... tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, escute ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força... O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse, muito bem mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe, você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Eu creio que um posicionamento tão claro como este de Jesus... Foi aquilo que fez com que essas pessoas se apresentassem com um posicionamento como esse. Ficassem sem perguntas porque houve uma clareza no posicionamento. Só que de todos esses versículos que eu li agora, que nós lemos agora, eu gostaria de ler novamente o versículo 33. E se você me permitir, eu queria que você me acompanhasse. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Que Deus fale com a sua igreja nessa noite em nome de Jesus, amém? Então o que eu olho aqui ao observar esse texto? Eu vejo que texto maravilhoso. Que verdade maravilhosa. Então em meio a tantas perguntas, tendenciosas, tantas perguntas tendenciosas que haviam ali, surge no meio delas uma sincera, surge no meio dessas perguntas uma pergunta que era válida, uma pergunta que merecia uma resposta com clareza, realmente com fundamento, uma pergunta sincera. Então alguém se levanta para indagar sobre o maior de todos os mandamentos. Uma pessoa se levanta ali para indagar acerca disso e recebe como resposta o fundamento para toda a lei. Então eu quero que você fique atento comigo nesses próximos minutos para esse ensinamento de Jesus. Esse ensinamento de Jesus que precisa ser constantemente recapitulado, lembrado na igreja, para que a igreja não se esqueça qual é o fundamento de todo o ensino da Bíblia. Estão comigo? Então o primeiro deles, eu posso começar falando sobre o primeiro de todos os mandamentos. Aí eu vou para Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, diz assim: escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Jesus aqui repetindo as mensagens da lei. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Eles, o povo, eles tinham como escutar, mas eles não estavam conseguindo cumprir essas palavras sobre as suas vidas. Eles não estavam conseguindo cumprir, e ali era necessário que um batismo com fogo viesse sobre eles. O batismo com fogo viesse ali demonstrando ser o poder do próprio Deus, para que então o entendimento deles pudesse se abrir, para que o entendimento deles pudesse ficar claro. Então amar a Deus era justamente o fogo consumidor que destruiria o velho homem. O amar a Deus faz com que o seu ego, com que a sua vontade egoísta, abandone e dê lugar a uma busca incessante por aquele que é o amor verdadeiro, aquele que é a própria essência do amor. Só que eu olho aqui, esse texto, esse versículo, ele não faz parte dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos você vai ver ali em Êxodo capítulo 20. Mas eu olho aqui para esse texto, eu vejo que ele resume os 4 primeiros. Ele resume os 4 primeiros mandamentos. Ou seja, ele fala que aquele que ama o Senhor na sua intensidade, aquele que ama o Senhor na sua intensidade escrita aqui no versículo 4 e 5 de Deuteronômio 6, ou aquele que nós lemos em Marcos, essa intensidade fala que não terá outros deuses diante de si. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não consegue colocar um outro Deus diante dele, não consegue colocar um outro Deus à sua frente, não conseguirá fazer uma imagem de adoração para si, não conseguirá apresentar uma imagem de adoração, não conseguirá apresentar o nome do Senhor Deus em vão, porque ele ama a Deus sobre todas as coisas, e muito menos violará o seu dia de descanso, muito menos violará o dia santo, o sábado santo, o dia da santificação do Senhor, porque ama a Deus sobre todas as coisas. Quem está comigo diz amém. Então eu vejo justamente isso, essa descrição aqui, essa informação colocada aqui, fala sobre isso. Então igreja, toda a lei, bem como todos os profetas, eles anunciaram no passado. No passado anunciaram essas verdades e tinham como base o amor absoluto. O amor absoluto era a base de sustentação para toda essa lei. Então falava de um amor absoluto entregue ao único Senhor. Um amor absoluto entregue ao único Senhor chamado o Deus Todo-Poderoso. Então era diante disso então que esse ensino que Jesus estava trazendo aos escribas estava fundamentado. Falando de um amor pleno, manifesto, a partir do espírito do homem. Falando de um amor acima de todas as coisas, manifesto através do coração do homem. Você pode revelar Deus em qualquer lugar por onde você for, expondo o seu coração. Porém, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa ter Ele realmente como o foco da tua vida. E isso fala de um amor absoluto envolvido pelos sentimentos, pelas emoções, ou seja, a nossa alma, e alimentado pelos nossos pensamentos, que é a nossa mente. Então, tudo isso alinhado à nossa força, que é o corpo. Então, nós vemos ali um Deus trazendo a plenitude, corpo, alma e espírito, tudo voltado para amar a Deus. Quem está comigo ainda diz amém. Amém. Tudo voltado para amar a Deus. Aí o segundo ponto que eu quero apresentar para você fala sobre o segundo de todos os mandamentos. Eu quero voltar, Levítico 19, versículo 18 diz: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Mas, Ame o seu próximo como você ama a si mesmo, eu sou o Senhor. Então aqui o alerta estava apresentado. Então se eu e você quisermos viver paz nas promessas que Deus tem para as nossas vidas, nós devemos evitar a vingança entre nós, o rancor para com o nosso irmão. Nós devemos evitar tudo isso. Salmos capítulo 30, versículo 14, você pode projetar na tela, Neil? Trinta e quatro. Falei errado, por isso que você não ia achar nunca. Afaste-se do mal, igreja. Pratique o bem. Procura paz e empenhe-se por alcançá-la. Procura paz e empenhe-se por alcançá-la. O texto aqui que o salmista está apresentando. Para podermos viver em paz. Só que me deixa voltar em Levíticos 19, versículo 18, sobre amar ao próximo como você ama a si mesmo. Você se lembra que o primeiro mandamento estava ali resumindo os quatro, o resumo, o primeiro que resumia, estava ali apresentando os quatro mandamentos iniciais, e esse aqui resume os últimos seis. Por quê? A pessoa que ama ao seu próximo como a si mesma, nunca deixará de honrar os seus pais, ela nunca deixará de honrar aos seus pais, não fará mal para o seu próximo, para o seu semelhante, não fará mal ao seu semelhante, muito menos ali matando ele, adulterando, furtando, mentindo, cobiçando aquilo que pertence ao outro também. Então nós vemos que tudo isso porque há um amor, isso Êxodo 20, 12 a 17 fala isso, sobre um amor sincero pelo seu próximo, mas da maneira como você quer ser amado, porque você quer viver em paz. Por isso, afaste-se do mal, afaste-se do mal e pratique o bem, afaste-se do mal e pratique o bem, e procure a paz, e empenhe-se para alcançá-la. Não deixe de ter a paz como o seu foco. E aí você vai ver todas as demais ordenanças na Bíblia, que tratam ali dos deveres de uma pessoa para com a outra, tem o fundamento no amor ao próximo. Então você vê que não é um mandamento jogado ali no Antigo Testamento, ó, se vira, vê o que dá para fazer. É tudo ligado, e tudo para revelar Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Tudo para revelar o Filho. Então eu vejo aqui justamente essa clareza que eu tenho aqui, essa clareza que o texto ele me apresenta. Se eu amo o meu próximo, eu não vou oprimi-lo, eu não vou roubá-lo. E se há algo que nós aprendemos com aquele povo escolhido, o povo judeu, da onde nós vemos Jesus mesmo saindo, é justamente sobre o poder da língua. A Bíblia fala, há um poder de vida, há um poder de morte, há um poder de bênção, há um poder de maldição. E o povo judeu, ele fala justamente sobre quando a pessoa se sente lesada, a primeira coisa que vem na mente do ocidental, o povo ocidental é: o que te levaram financeiramente? Quanto foi? Qual bem que te levaram? É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Te roubaram? Ah, então deve ter sido o quê? Relógio, carteira, carro, casa. O que foi? O povo judeu não. O povo judeu, a primeira coisa que pensa é: tentaram arranhar a minha moral. Tentaram arranhar o meu nome. Porque o nome, a sua identidade tem um valor infinitamente maior do que qualquer recurso material. Vocês estão entendendo ou não? É isso. Deus Pai, Ele te colocou nessa terra para chamar você de filho. E o único que eu e você precisamos é olhar no Filho Jesus, o autor do maior sacrifício que trouxe liberdade para mim e para você, é entender que ao realizarmos essa confissão, nós ganhamos o direito de sermos chamados de filho, e nós entendemos a herança que está sobre Jesus, nós nos tornamos co-herdeiros com Ele. Estão comigo ou não? Então toda a mensagem do Evangelho, toda a pregação do Evangelho, tem que te levar até a cruz, tem que te levar ao maior ato de amor para com o seu próximo, que foi o que Jesus fez para mim e para você. Tudo isso retrata o amor do Pai. E então eu entro no terceiro ponto que dá o título à pregação dessa noite. A ineficácia do culto sem amor. Se não houver amor, de nada valerá. Sem amor, você simplesmente está agindo sem fundamento algum. O amor, ele tem poder justamente de transformar. O amor tem poder para curar, o amor tem poder para libertar. Teve um aleluia aqui, glória a Deus, temos crente aqui nesse lugar. É igreja de crente aqui? É isso? De repente eu entrei numa igreja errada, não sei, né? Sabe de uma coisa, igreja? Ao ver um testemunho como eu vi hoje à noite aqui, e a pessoa entender, demônios me incomodavam, e em nenhum momento houve um X sobre a pessoa, em nenhum momento deixou de receber um abraço, em nenhum momento deixou de ser amada. Por quê? O que era visto era a Fernanda amada pelo Pai. Era só isso que nós enxergamos. Era só isso, sempre foi só isso. Então, é dessa maneira, é essa ótica de Deus que faz toda a diferença. Sabe quando Pedro nega Jesus e sai desesperado, querendo chorar, e bate o olho com Jesus? Jesus olha com aquele olhar de amor, que se fosse qualquer um de nós, de repente falava: seu sem vergonha, eu falei para você que você ia me trair, aí, ó, não demorou muito, está aí, ó. Jesus olhou de tal maneira, ele foi tomado de tanto amor, Pedro foi tomado de tanto amor, como que uma capa de amor o envolveu. A Bíblia fala, relata pouca coisa, mas diz que ele sai daquele ambiente, e ele é tomado por um choro de arrependimento, que o lava de dentro para fora. Por completo aquela sujeira sai, e só assim, só um amor acima de todas as coisas, e só um amor ao nosso próximo como a nós mesmos, é que faz então com que exista eficácia na nossa adoração ao Senhor, no nosso culto a Deus. Você sabe de uma coisa, eu não quero parecer redundante quando eu chego e falo, mas eu não acredito, deram um glória a Deus, deram um aleluia. Não é que eu estou querendo, como eu posso dizer, não é que eu estou carente, não é que eu estou querendo aplauso, não é que eu estou querendo que levantem a pregação, não. Mas eu quero que você justamente entenda que você não veio aqui para assistir um culto. Se você quer assistir um culto, você vai no YouTube, você procura pelo gênero que você quiser, pelo tema que você quiser, você procura o pregador que você quiser, no planeta que você quiser, até em Marte deve ter lá no YouTube alguma pregação. Você escolhe o que você quiser. Agora, se você vai no lugar onde você entende que Deus te levou para ser plantado nesse lugar, para poder então ser alimentado, para poder receber uma semente e frutificar, deixa eu te falar uma coisa, Marcinho, palavra sendo liberada, essa palavra vem para você. Você pode se agachar, deixar ela passar, ou você pode falar: não, eu sou terra fértil, pode vir em mim que eu quero que essa semente dê fruto na minha vida. Ou você pode chegar e falar: olha lá, hoje o pastor bateu o pé quando ele acordou, bateu o dedinho, deu aquele grito e ele quis pegar no pé do Marcinho, que hoje ele está pregando falando os podres do Marcinho. Ou qualquer um aí fala: não, está falando dos meus podres. Mas uma coisa que eu aprendi com o meu pastor: você acha mesmo que eu vou perdeu uma oportunidade de anunciar Jesus, de gerar salvação, para falar da tua vida, Ângelo? Sério mesmo que você se coloca num patamar nivelado com Jesus? Eu não sei, por que você está aqui? Ângelo é só um personagem, tá, gente? Ele olhou porque eu tenho confiança nele. Por que você não está no trono? Por que você não está no céu? Se você se nivela, se você se compara, se você está aqui na terra, é porque muita coisa ainda precisa acontecer. Amém ou não? Muita coisa precisa ser transformada, muita coisa precisa ser mudada, e a mudança começa de dentro para fora. Deixa eu te falar uma coisa. Estamos num feriado prolongado. Se você quiser, podemos passar amanhã umas 6 horas, 7 horas ou 12 horas, fazer um plantão. Eu contando os meus defeitos para você, a gente chora junto. Vamos ou não? Então eu vou perder o meu tempo apontando o meu dedo para você. Se eu estou atrasado em corrigir os meus erros, eu vou perder tempo apontando para você. Agora, se eu olhar para você e falar, miudinho, se você for tomado pelo amor que eu desejo receber, partindo de mim, eu vou ter ele como meu aliado para poder, na hora que eu cair, estender a mão para mim. Estão comigo ou não? E é sempre necessário, quando alguém cai, ter uma mão estendida. É verdade ou não, Sandrinho? Uma mão estendida na hora que você cai é a melhor coisa dessa terra. Porque você nunca sabe quando você vai cair. E quem está de pé, vigie para que não caia. É básico. Quem você menos espera pode cair a qualquer momento. Por isso, ame ao teu próximo como a você mesmo. Então, diante das palavras de Jesus, o que fez aqui então a pergunta, ele completou dizendo que era realmente melhor amar a Deus acima de tudo, com todo entendimento, com toda a força, do que apresentar sacrifícios sem propósito. Tipo aqueles votos de tolo, sabe? Que você sabe que você nunca vai cumprir, que não tem necessidade alguma. Então ele trouxe clareza, Jesus trouxe clareza, porque quando você recebe uma informação com clareza, você se sente realmente alimentado, fortalecido para poder multiplicar isso, levar isso adiante. Então eu vejo que ele trouxe clareza ali do seu entendimento ali, que a vida religiosa não podia ali consistir em meros rituais entediantes, meros rituais repetitivos. Então ele conclui que muitas ofertas e sacrifícios cumpridos constantemente ali no meio do povo, pelo povo, não podiam trazer ali a verdadeira alegria ao coração, mas a verdadeira alegria ao coração está sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. É isso que tem que então ser o termômetro para a nossa alegria. A nossa alegria não está no nosso saldo bancário, a nossa alegria não está na posição que nós temos aqui nessa terra, na quantidade de empresas ou imóveis que nós temos. A nossa alegria tem que estar no Senhor. Amém? Você pode glorificar o nome dele, em nome de Jesus? Aleluia! Então, nessas palavras de Jesus, só o amor poderia então dar sentido a todas aquelas coisas. Só o amor poderia mostrar clareza a tudo aquilo. Poder então ali satisfazer ali o íntimo de quem cultua e de quem recebe o culto. Então ali, essas palavras com clareza trazem uma conclusão. Jesus ali então parabeniza ali, dizendo que ele não estava tão longe do reino de Deus. Agora, você só precisa aplicar essas verdades, porque as verdades você já tem, a entrada você já tem, agora aplica na tua vida e entra, só isso, agora aplica sobre você, você está muito perto. Era isso que Jesus estava dizendo aqui. Então, o fato de pessoas conhecerem as verdades do reino e chegarem a conclusões corretas, não as garantem na vida eterna. Nós precisamos aplicar isso sobre as nossas vidas, nós precisamos colocar isso ali em prática. E como igreja, nós temos que estar unidos, entender ali o que o salmista fala. Salmo 133, como é bom. Põe no telão, por favor, Nil. Salmo 133. Como é bom, como é agradável falando da vontade de Deus, viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso que sobe. Você sabe, pausa, sabe quem que eu lembro desse salmo? Da sua avó. É como o óleo precioso que sobe, sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. 3, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção. Onde, o Ângelo, por favor, onde que o Senhor ordena a sua bênção? Pode ler ali, pode ler. Ou não pode não, tirou, né? Volta ali que o Ângelo vai ler, gente. Onde que o Senhor ordena a sua bênção, Ângelo? Oi? O Senhor ordena a sua bênção numa vida de unidade, o Senhor ordena a sua bênção na igreja, mas a igreja unida. E a igreja é aquela que entende que aqui é só um lugar de capacitação, mas você vai ser igreja, lá fora. Lugar onde talvez toda a intercessão não consiga entrar junto com você, mas é você cheio do Espírito Santo de Deus, do amor que você pode provar sobre todas as coisas, e por poder exercer com o teu próximo, da maneira como você anseia ser amado, só assim, volta lá no versículo lá, minha linda, só assim nós vamos ver a bênção do Senhor e a vida para sempre. Só assim, só com um posicionamento correto, só realmente entendendo aquilo que eu e você precisamos nos alinhar, a maneira como eu e você precisamos nos alinhar. E para concluir essa mensagem, o Senhor me entregou hoje, na hora do almoço. Que desespero. Que desespero, com um monte de anotações, com um monte de coisa e nada encaixava, mas eu precisei viver o que eu vivi esse final de semana. O poder da unidade, o poder do amor compartilhado, o poder das experiências trocadas, sabe, você olhar, meus amados de Campinas, tudo bem? Vem aqui me dar a mão, por favor, ó. Deus, para que eu faço com o teu filho, meu pai? Cuida, né? É ovelha, né? Não pode largar, né? Mas glória, eu ajudo em oração em nome de Jesus. Mas, onde que eu estava mesmo? Olha lá, tô até com a cabeça penitência agora, batendo a cabeça na parede. Como é que é mesmo? Na hora do almoço, eu estava justamente meditando sobre o poder da unidade. O poder ali de um povo que está gritando: nós queremos ver uma igreja acontecer. E você está aqui, ó. Você está aqui com uma igreja estabelecida, você está tendo aqui um culto presencial, você pode consultar o teu culto online. E tem um povo que está ali desesperado. Gente, eu fui comer junto, eu comi a melhor dobradinha da minha vida ontem. Sentado na mesa, não tinha banquete melhor, sentado na mesa, poder ali ver os corações sendo abertos, planos, sonhos sendo compartilhados, o desejo de ver uma igreja estabelecida, ganhando vidas, sonhando com crianças. E quando você sonha com crianças, você está falando: eu estou olhando para essa cidade, a curto, a médio e a longo prazo. Essa é uma igreja que é para a cidade, não é uma igreja localizada na cidade. E essa igreja que busca fazer a diferença, essa igreja que recebe pedradas, e você sabe, só recebe pedrada a árvore que dá fruto, amém ou não? Ou você vai jogar pedra numa árvore que não tem fruto? Vai cair o quê? Vai cair a pedra na tua testa. Não tem lógica nenhuma. Por isso, você vai me achar redundante, mas outra coisa que eu aprendi com o meu pastor, e eu me alegro de contar isso: nós não fomos chamados para nos justificar. Nós temos um advogado fiel e justo, ele trabalha 24 horas, o Ângelo trabalha aqui horário comercial, é ou não é? E olhe lá, Nós temos um advogado fiel e justo que trabalha sem parar para nos defender. Então eu e você, nós não temos que perder tempo nos defendendo das acusações. Nós temos que pregar o evangelho, porque foi para isso que nós fomos chamados. Foi para pregar o evangelho, que é a maior demonstração de amor, as boas novas. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor e fica de pé aí no teu lugar. Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, aqui nós estamos, ó Pai, diante da exposição da Tua Palavra, Pai. E quando nós somos expostos à Tua Palavra, Pai, ninguém permanece da mesma maneira. Ao sermos expostos por tua Palavra, a luz vem. E quando a luz vem, Senhor, toda sujeira que há em nós, ela é denunciada. E é denunciada não com o intuito, Pai, de nos envergonhar, mas é denunciada com a única intenção de podermos então nos lavar, nos limpar, mas na verdade entendermos que já na cruz o Senhor já preparou, Senhor, essa maior lavagem de todos os tempos. Na cruz o Senhor derramou o Seu sangue para nos justificar. Na cruz o Senhor nos deu uma oportunidade de termos a vida eterna. Algo que não se limita a anos passados aqui nessa terra, perecível. Mas nós temos então a oportunidade de apresentar ao Senhor um culto verdadeiro, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua igreja possa, ao entender, Senhor, essa profundidade, possa a profundidade desta palavra, possa entender, Senhor. Nós somos chamados, ó Pai, para apresentar um culto ao Senhor. Então, Pai, nós não temos por que ficar julgando o pregador, Senhor. Nós não temos por que ficar julgando, Pai, a banda que aqui está de adoradores. Nós não temos por que ficar julgando, Pai, os voluntários, Senhor. Porque o culto, nós poderemos dizer se ele foi bom ou ruim, de acordo com aquilo que nós oferecemos ao nosso Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nesse momento, quando a adoração for invadindo esse lugar, não fica parado aí no teu lugar, se mexe, balança suas mãos, abre os teus lábios, coloca para fora o seu desejo de apresentar a tua gratidão ao teu Deus que tanto te amou, ao teu Deus que tanto fez por você, para que você pudesse ser livre. Se você foi realmente um instrumento de liberar palavras de maldição, essa é a hora de você se arrepender no Senhor, para o Senhor. Essa é a hora de você colocar ali diante dele: Senhor, não me julgue diante das minhas atitudes falhas, mas me olhe, Senhor, por meio da tua cruz, que é o maior, é a maior demonstração de amor. Então, em nome de Jesus, começa a adorá-lo, começa a liberar palavras para engrandecer ao Senhor. Aleluia. Não temos como explicar, Senhor. Que amor é esse, Pai? Nós precisamos, Senhor, apenas, ó Deus, sermos direcionados por Ti, Pai. Por isso eu quero nessa hora, eu quero fazer uma oração por toda a igreja, mas antes, eu quero dar a oportunidade a você que ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da tua vida, ainda não entregou a sua vida a Ele, para que Ele possa então direcionar os teus passos, poder então te proteger dos obstáculos ao longo do caminho. E não importa se hoje você está vindo aqui à igreja pela primeira vez, não importa se você tem visitado há pouco tempo, mas ainda não se apresentou, ainda não entendeu direito aquilo que Deus tem para a sua vida, mas sabe, é algo grande. Se você está nessa condição, eu quero fazer uma oração com você, e eu vou dizer que você não está sozinho. Não se preocupe com quem está à sua direita, à sua esquerda, à frente, atrás, apenas se preocupe em quem vai receber esta oração. Essa oração será recebida lá dos céus, será recebida lá do trono de Deus. Portanto, abra os teus lábios para repetir as palavras desta oração. Então, se esse é o teu desejo, aí do teu lugar,
Levanta sua mão bem alta, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Repete assim comigo, declara assim: Pai, eu te peço perdão por todo o caminho que eu escolhi para a minha vida, que não havia a sua direção. Por isso, nessa noite, eu reconheço que eu fui alcançado por um amor que eu não consigo explicar. E esse amor foi tão grande que entregou o seu próprio filho, Jesus Cristo, para morrer em meu lugar e ao terceiro dia ressuscitar, e hoje vivo estar. Por isso eu te recebo como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o meu Deus. Escreve o meu nome no livro da vida e a partir de hoje muda a minha história, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar por estes que estabeleceram uma aliança contigo hoje, ou que restabeleceram, reafirmaram uma aliança com o Eterno Salvador. Que o Senhor possa afirmar os seus passos, que o Senhor possa estabelecê-los sobre os seus caminhos, sobre as suas veredas, em nome do Senhor Jesus. E eu quero aproveitar e orar por você que foi exposto a essa palavra. Essa mensagem veio ao teu encontro, e essa mensagem veio como um alerta. Eu preciso estar bem para poder ajudar aqueles que estão comigo. Eu preciso estar bem para poder então auxiliar aqueles que se aproximam do meu caminho. Eu preciso estar bem porque eu preciso demonstrar o meu amor sobre todas as coisas ao meu Deus, o único Senhor. Por isso, talvez você, durante a pregação dessa palavra, dessa mensagem, você se deparou com momentos onde você viu que você passou, se excedeu. Não é para você se expor, ninguém precisa saber disso, é um momento teu e de Deus. É um momento para você colocar as suas dificuldades. Toda vez que você deixou de amar a Deus acima de todas as coisas, para poder então olhar e criticar algo que não ia de acordo com o seu padrão de excelência, peça perdão a Deus nessa noite, se arrependa, mostre o teu amor por Ele sobre todas as coisas, ao ponto de você negar o seu próprio ego para poder então se satisfazer nele. Talvez você feriu, denegriu a imagem de uma pessoa, talvez você arranhou a imagem de alguém, alguém próximo, ou não sei, mas você emprestou a sua língua, você sabe que não foi para Deus. Se você permitiu que isso acontecesse, essa é a hora para que você possa colocar diante de Deus essas condições, para poder demonstrar que você entendeu que o que demonstra o teu amor por Deus é revelado através do teu amor pelo teu próximo. Ah, mas o meu próximo, ele é tão difícil. As escrituras não dizem um padrão daquele que você deve amar. Claro, você não vai ter afinidade, não vai se relacionar com todos, ok? Mas aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que vem para nos dividir. Amém ou não? Então, diante disso, coloque isso para o Senhor. Eu quero, nesses próximos 2 minutos, eu quero que você apresente isso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, te pedindo perdão pelas nossas falhas. Te pedindo perdão, Senhor, por toda vez que emprestamos o nosso lábio para ser utilizado, Senhor, realmente para denegrir alguém, para danificar a imagem de um irmão. Somos chamados para amá-lo da maneira como nós gostaríamos de ser amado. Porém, aquilo que a nossa língua falou não era algo que eu gostaria de receber. Por isso, Senhor, olha para o coração de cada um nessa noite. Só o Senhor pode sondar cada coração aqui. Só o Senhor pode olhar as motivações de cada um, Senhor. Por isso, Pai, nessa noite nós queremos nos entregar em arrependimento aquele que tem poder para perdoar pecados, aquele que tem poder para fazer novas todas as coisas. E é diante dele, é diante desse Deus único, e assim como parafraseando as palavras de Jesus, quando ele declarava: escuta, ou ouve, ó Israel. Nessa noite ele está dizendo: ouve, ó igreja bola de neve, ouve aquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, nos limpa, nos purifica, nos faça poder viver os princípios, ó Pai, do teu reino. E assim como o Senhor disse ao povo: nós estamos tão próximo deste reino, nós queremos agora aplicar esses princípios sobre a nossa vida, para podermos então ser exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão chegando. Por isso, igreja, esteja sempre pronto. A porta dessa casa está aberta. Toda quinta-feira pessoas visitam essa igreja. Por isso, dedique-se, em nome de Jesus, entregue-se, faça um esforço a mais, esteja de braços abertos para receber essa pessoa que chega. Domingo de manhã, sábado, melhor dizendo, sábado primeiro também nós temos, domingo de manhã nós temos pessoas chegando, e domingo à noite, que nós possamos estar então de braços abertos, para sermos então a representação do amor de Deus nesta terra. Saiba você que um abraço, uma palavra bem direcionada, pode estabelecer a pessoa, firmar os seus passos nesta terra. Eu fui alvo de um abraço, voltando para os caminhos do Senhor Jesus em 2003, eu fui alvo de um abraço, de uma palavra dita por um desconhecido que disse: você é amado de Deus. Isso para mim foi suficiente. Essa palavra foi suficiente para entender: tudo o que eu vivi até hoje não se compara com o que este que me ama tem para me oferecer. Por isso, aí do teu lugar, que em meio a esse feriado prolongado, você possa no seu coração ver brotar um sentimento de amor por aquele que está perdido, por aquele que não sabe encontrar o caminho. Talvez você seja o que vai guiar essa pessoa, talvez você seja este que vai, com a luz de Jesus em você, vai iluminar o caminho dela, ou ainda vai estender a mão para colocá-la no caminho. Por isso, em nome de Jesus, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, todas as suas forças, ame ao teu Deus, ao único Deus, e ao teu próximo da forma como você anseia ser amado, em nome de Jesus. Aplauda o teu Deus, exalte o teu Deus, só Ele é digno de toda adoração, só Ele. Aleluia!